A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Jé Flamengo na área, começando mais uma resenha dedicada a todo o torcedor rubro-negro, edição de número 389, daqui a pouco já estamos chegando nos 400, hein? Para falar da estreia do Flamengo no ano de 2024, uma goleada de 4-0 sobre o Audax, edição 390, na verdade, acho que eu falei errado o número, né? Mas enfim, goleada sobre o Audax, boa atuação sob o comando de Tite, alguns jogadores em destaque, e hoje a gente vai estar aqui para falar não só sobre isso, mas eu sei que a galera quer saber também sobre mercado, negociações, o que o Flamengo está buscando, quem o Flamengo está tentando trazer ainda para reforçar essa equipe. No começo do ano, eu sou o Jorge Natão e estarei ao lado dos setoristas Fred Gomes e Letícia Marques, direto lá de Orlando, e também do Arthur Mullenberg, nosso senhor voz da torcida. Vou começar com o Arthurzão dessa vez, Arthurzão, porque a bola rolou e eu sei que você estava com saudade de ver o Flamengo em campo. Quero saber se te agradou, né? Muita gente, né? Sempre tem aquela dualidade. Tem gente que já está se iludindo com o que vai acontecer em 2024, graças a uma boa atuação do Flamengo. E tem gente que minimiza. Ah, mas só ganhou do Audax. O fato é, fez a obrigação e ainda fez além, né, Artuzão?
Fala, Natan, meu amigo. Fala, Lelê. Fala, Fredão. Galera aí ouvindo. Acabou a paz, meus amigos. Quando começou, nossa paz foi embora, já teve outra copinha, já colou com o jogo dos profissionais e o Mengão, líder do Carioca. Tem muito a falar sobre o jogo, apesar de poucas conclusões podemos tirar. O importante é que rompeu-se mais o ciclo, começamos tudo de novo, ilusão para todo mundo, porra. Tô em toque já, parceiro no Audax. Vamos embora, eu confio no Flamengo, o Flamengo confia em vocês.
Boa, tá certo, Tatuzão já liberou a empolgação da galera. Fred Gomes, meu amigo, seja bem-vindo. Você que eu sei que acompanhou lá da redação, né, do Esporte da Globo, a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, e já vou vender o seu peixe aqui pra galera, ó. Análise, Flamengo abre ano com Cebolinha em evidência e novidades táticas. A gente vai falar bastante sobre isso, Fred. Só quero saber o seguinte, te agradou muito o time do Tite? Teve algo negativo que você conseguiu pescar? Seja bem-vindo mais uma vez.
Fala, Natanzinho. Fala, Natanzinho. Fala, Lelê. Natanzinho, acho que o Flamengo merece elogios, sim, pela primeira partida. Se você reparar na análise, não sei se você me deu a moral de lê-la, eu falo pelo menos umas 3-4 vezes que o Audax é muito fraco. Muito fraco. Dava muito espaço, não marcava muito bem. Mas me chamou muito bem a atenção o fato do Flamengo estar bem fisicamente. Achei que o Flamengo deu uma pressão ali já no primeiro minuto, que já ocasionou o escanteio, e o Léo Pereira fez o gol com uma ajuda também do goleirão. O goleirão era amigo, pelo visto. Mas, assim, gostei bastante do Flamengo. O posicionamento dos laterais, o Varela finalmente apareceu. Eu gostei da atuação dele, ele muito por dentro, em vários momentos ele por dentro, Ayrton Lucas não conseguiu desempenhar o mesmo, não teve a mesma facilidade que o Varela tem, porque o Varela tem mais técnica que o Ayrton Lucas. Gostei muito do Arrascaeta, 45 minutos, achei ótimo o Tite já tirá-lo também, não tem que expor o Arrascaeta nessas partidas. O Pedro perdeu algumas oportunidades, mas fez aquele golaço de calcanhar, saiu para tabelar, bola de calcanhar e tudo mais também. Então, gostei muito do Flamengo. Poderia ser de 10, 12 a 0, mas valeu. Fiquei por um de acertar o placar do bolão, caí que levou, né? Mas está valendo. Gostei bastante do Flamengo. Acho que o início muito positivo de temporada. E com aquela torcida do Flamengo maravilhosa em Manaus, né? Eu aproveito para mandar um beijo para minha mãe, que é amazonense, é a manauara. E muito legal ver o Flamengo em Manaus. Que festa na chegada do Flamengo. Que festa no... Ia falar Vivaldão, que era o antigo nome. Que festa na Arena da Amazônia. Muito legal.
Boa, Fredão. É isso. Então, um abraço. É Dona Alice? Eu esqueci o nome da sua mãe, Fred.
Não, Alice é minha filha. É a Dona Sueli.
Alice é tua filha,
Alice é minha
Dona
filha.
Sueli. Dona Sueli, seu João, um abraço para todo mundo aí da família do Fred Gomes. Vou aproveitar para dar as boas-vindas para a galera que está acompanhando a gente. Estamos ao vivo no GE, no YouTube, TikTok, Twitch. Quem está acompanhando a gente no YouTube do GE também pode mandar sua mensagem no chat, mandar sua pergunta, pode mandar sua corneta, enfim, sua opinião. Fiquem livres para mandar suas mensagens lá. E deem likes, por favor, tá? Por favor, carimba o like aí para a gente conseguir chegar a mais rubro-negros para participarem aqui dessa resenha. Um abraço já, ó. para o Heriberto Aparecido, dizendo: já posso ficar iludido, acabou a competitividade, fazendo um trocadilho com o Tite. Walter Mixen está sempre com a gente aqui também. Feliz temporada de 2024 para a equipe do GE e da Nação. E falando também sobre essa questão física, achei o time fisicamente bem, não perde e pressiona. Porém, tive a impressão que o BH e o Gabi ainda estão meio... rapaz, não pode falar isso, na hora da explosão. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso. Osmar Ruiz, Alex Ruiz, Osmar Júnior, Alex Ruiz, Almice Fernandes, a Helena, campista igual... agora estamos te ouvindo, hein, Letícia? Já vou passar a bola para você. Campista igual Caê... Alan Marinho, José Luiz, Murilo Almeida, o Messi Vascaíno tá aí, esse aí é rival, mas tudo bem, é bem-vindo aqui também. Alan Marinho e Carlos Alberto Santana Coelho. Então, depois de dar o alô pra galera do chat, depois a gente traz os comentários, acho que a Letícia tá on, hein? Letícia Marques, seja bem-vinda aqui, eu acho que estamos te ouvindo agora, ouvindo os carros passando aí pelas ruas de Orlando. Eu quero saber como é que você acompanhou aí de longe, né? E é o mesmo fuso horário, mas... não deixa de ser em outro país, a estreia do Flamengo aqui no Campeonato Carioca. Não é o mesmo fuso horário não, Fred?
Não é o mesmo, não, é isso que eu ia falar agora, eu ia fazer o clássico boa tarde Brasil e bom dia Estados Unidos, porque aqui estamos a 2 horas a menos, então tem essa pequena diferença um pouco. De manhã a gente sente mais do que ao longo do dia, né? Porque ao longo do dia as coisas já vão acontecendo, você já está bem desperto e tudo mais. Por exemplo, uma curiosidade: o Felipe Luiz, a notícia que o Felipe Luiz será o técnico do Flamengo Sub-17, para mim era 5 horas da manhã aqui. Então, foi tudo muito corrido. O Fredão mandou uma mensagem no grupo e eu falei: gente, calma, eu tô acordando. Gente, boa tarde, Natan, Fredão e Arthur e a galera que tá acompanhando. Desculpa aí, já peço desculpa pelo áudio, por algumas coisas, mas é por conta da internet que a gente tá tentando se alocar. Como já foi falado, estou aqui nos Estados Unidos para acompanhar essa pré-temporada do Flamengo. Estou em frente ao SeaWorld, para quem já veio aqui, o Parque Aquático. Parque quase aquático, né? Das Montanhas Russas. É bem perto do nosso hotel, que é bem próximo também do hotel do Flamengo. Umas imagens, enfim, de fora. É quase um complexo muito grande. Daqui a pouco as imagens devem sair lá no GE.globo. Mas, enfim, como eu acompanhei o jogo? Vou ser sincera, hein? Acompanhei muito pouco ontem, porque a gente só conseguiu fazer o check-in aqui por volta das 6 e pouca da noite daí, então a gente fez toda aquela organização, aí foi comprar os chips do celular e tudo mais, então a gente ficou pelo celular, né? Pelo tempo real e pelos bits que iam sendo soltados assim, e aí, claro, a repercussão toda... depois. Mas uma coisa que eu vi todo mundo falando, né, não posso falar com propriedade, como eu falei, não assisti os 90 minutos, mas era da intensidade, né, da forma como o Flamengo entrou fisicamente, mesmo sendo o primeiro jogo da temporada, e o Flamengo tinha, acho que 9 dias só de treinamento até essa partida, e se mostrou bem superior ao que se apresentou no final do ano, obviamente que o parâmetro é outro, mas acho que a questão física foi o que chamou a atenção da maioria, né, pelo menos foi o que eu vi na repercussão. E aí é isso, Natan. Eu vi que na primeira vez que você tentou falar comigo, você tinha dado que horas o Flamengo chega, né? O Flamengo chega mais ou menos às 3 da tarde daqui, ou seja, às 5 da tarde daí, né? E aí estão voando agora, eles saíram de Manaus, hoje de manhã, acho que por volta das 9h30 do horário de Manaus, que é outro horário, que não é o horário do Rio, não é o horário...
Está entre o do Rio e o de Orlando.
Exatamente, está um caos, mas assim, falando mais para os brasileiros que estão aqui, né? Tem uma torcida... legal, assim, o Flamengo que a gente está conseguindo ver por aqui. Eles chegam aqui às 3 da tarde e às 5 da tarde daí, do Rio de Janeiro.
Perfeito. Então a Letícia já trouxe esse factual aí, em breve, da chegada do Flamengo, mas ela vai estar aqui hoje com a gente também para opinar sobre tudo que está rolando e também trazer informações. Arthur Mullenberg, quero saber de você. Questão física já foi destacada pelo Fred Gomes, o nosso Walter Mixene já destacou aqui também. O Fred Gomes, na sua análise, elogiou o Cebolinha, muita gente falando do Varela. Quero saber o que mais te chamou a atenção nessa atuação rubro-negra aí, esses 90 minutos, os primeiros 90 minutos do Flamengo 2024. Muita gente elogiando o Tite por uma série de fatores, mas quero saber o que mais saltou aos seus olhos.
Cara, a primeira coisa que salta aos olhos para mim foi que o time estava arrumado. Para o primeiro jogo do ano, eu achei com um nível de organização acima do esperado. Eu achava que ia estar mais zoneado, um pouco mais de incerteza, mas o time estava muito bem, mas sim, bem postado. É verdade, como o Fred destacou, pô, todo respeito, né? O Audax não dá, né, galera? Não é parâmetro para nada. O time é muito fraco mesmo, deu muito espaço pro Flamengo, não ofereceu resistência e o goleiro em cima da brother. Aí, realmente, fica difícil fazer uma análise. Mas para o primeiro jogo, com também a observação feita ao preparo físico da galera, parecia bem inteiro, né? Calor do caceta lá no Amazonas, pai, começo do ano. Eu fiquei bem surpreendido com isso. Quer dizer, surpreendido. Os caras estão lá para isso. Mas são poucos treinos ainda, né? E o time vai precisar encontrar uma cara. Achei a substituição. Entrou um carrinho brabo aí agora, hein?
Esse carro, eu ia falar, quase que eu fiquei... Tive medo da Letícia ser atropelada com esse carro.
Deve ser Ferrari, uma parada dessa. Mas tudo bem.
Só para avisar, por isso que vai ficar passando.
A substituição do Arrascaeta pelo Gabigol, prática, né? Porque não pode pagar a Arrascaeta nesses jogos que não valem tanto. Mas eu não sei se isso é uma solução para o médio e longo prazo. Porque por mais esforço que seja e talentoso, o Gabigol não é meio armador, né, compadre? O Gabigol tinha que jogar ali no Araújo. Eu não sei porque o cara não fez isso. Aliás, outra coisa que me chamou a atenção, o Araújo já herdou a 7, não teve nem conversa. Por que isso? Alguém sabe? Se o Fred ou a Letícia souberem, conta aí como é que foi esse processo de herança, sucessão na camisa 7 do Everton Ribeiro, por que ela foi parar direto na mão do Araújo. E se isso vai valer para as outras competições também ou apenas para o nosso heróico carioca. É isso. Por enquanto eu vou ficar lá só isso.
Porque
a camisa 7?
Então, a gente estava na redação no dia que o Flamengo anunciou junto, ele e a Letícia estavam lá, Tuzão. Simplesmente foi que falaram que ele aguardava por essa camisa há muito tempo e que ele teria direito a tê-la caso saísse alguém. Assim que saindo, desculpa a redundância, teria direito a tê-la, né? Ficou estranho, mas enfim. Porque na sucessão seria ele mesmo. A gente pensou no De La Cruz, porque o De La Cruz é 7 na seleção uruguaia e 11 no River Plate, a 11 é do Cebolinha, mas ficou com o Luiz Araújo. Mas, assim, independentemente de com quem ficar, o importante é camisa 18 fazer gol, 7, 2, que seja. Ontem o 2 fez o primeiro gol, né? Por exemplo, cadê a camisa 3? Ainda não tem dono depois que o Rodrigo Caio saiu. Quem vai pegar? Vão dar para o Fabrício Bruno? Entendeu? Pode ser uma boa jogada de marketing se ele renovar por mais 3 anos. Dá a camisa 3 para o Fabrício Bruno, por exemplo. Então,
tá dando o mapa todo pronto.
Dando
aí,
uma ideia.
Já deu até a ideia do anúncio.
Mas aí, nessa lógica, Fred, o Gabigol renova por 5 anos, você dá a camisa 5 para ele, é isso?
Mas ele já tá com a 10, excelente. 2 vezes o 5 e a 10 é o tempo que ele vai ter até o fim do contrato.
Porra, Lelê, você tá renovando o Gabigol por 10 anos, até 2034.
Ô, Fred,
ela tá dizendo que é de 2019 até 2028.
Até 2029.
Tá dizendo que é o período todo.
Ô, Fred, quero saber de você, voltando aí pra questão dessa estreia, muita gente elogiando diversos jogadores, né? E no geral, o esquema tático, como disse o Arthur Mullenberg, uma arrumação que deu para enxergar um pouco o Flamengo. Principalmente, organização na pressão na saída de bola, algo que o Flamengo não tinha há muito, muito tempo, talvez assim, desde o Dorival Júnior, né? A gente não via uma pressão de bola de fato organizada. O Sampaoli, que é conhecido por isso, não conseguiu organizar essa pressão. O Flamengo tinha uma pressão desorganizado, o Tite parece que está conseguindo organizar, e o que chama mais a atenção é essa mudança, óbvio, tá, gente? A gente tem sempre, sempre tem que, caraca, vamos lá, vamos voltar.
Eita,
sempre tem que frisar tem que frisar o nível do adversário, né? O Audax, etc, a estreia do Carioca, e a gente não pode comparar com os níveis dos adversários do Campeonato Brasileiro, né? Mas na última atuação de 23, lá contra o São Paulo, para essa, houve, né, muitas diferenças individuais e coletivas com basicamente a mesma escalação. O Tite não inventou uma formação nova, não inventou muita coisa, pelo contrário. Botou o Léo Pereira no lugar do Pablo, que o Léo Pereira não estava disponível contra o São Paulo. Inclusive, manteve o Varela na lateral direita. Quero te ouvir.
Natanzinho, assim, eu gostaria de até não só falar das inovações, mas você deu um gancho legal, que eu até me ative muito a isso. você falou assim, ah, nós temos que ter como régua o nível do adversário. Cara, ano passado tem dois jogos que eu acho que são bem... são dois altos e baixos que indicam bem o quanto o Flamengo sofreria futuramente. Ele começa jogando contra a Portuguesa no Maracanã e faz um 4-1 tranquilo, sem muito brilho. Aí você não tem muito como tirar a conclusão. Pega um time do Nova Iguaçu, horroroso, horroroso mesmo, parecia assim, time de adulto contra criança mesmo. E ainda assim você fala assim, olha, cuidado com o parâmetro. Para tirar qualquer tipo de conclusão em cima disso. O último jogo, antes do Flamengo ir para o Mundial, contra o Boa Vista, por mais que tenha tido uma mescla, aí foi para preocupar. O Flamengo fez 1-0 sofrível. Eu assisti lá do Marrocos, quando eu cobria o Mundial, a gente assistiu lá de celular e tudo mais, mas deu para ver o quão sofrível foi a atuação do Flamengo. Esse jogo de ontem, por mais que tenha sido muito ruim o nível do adversário, o Flamengo mostrou muita coisa legal, assim, questão de, como eu falei, da preparação física. Você vê um Pedro saindo da área toda hora para participar do jogo, dando toques de calcanhar, o Arrascaeta virando de primeira. Aí você pega o Gabigol no segundo tempo. O Gabigol, ele perdeu 2 gols, mas a movimentação dele foi perfeita. O cara tava de... Eu até depois queria perguntar pro Arthur, depois ele me responde, por favor, que tem um amigo meu que tá sempre assistindo a gente, o Caio, lá de Taquatiara, nosso irmão da faixa. Ele falou, Fred, você falou que o Gabigol atuou como ponta de lança. Ponta de lança não é camisa 9? Que eu saiba, eu falei pro Caio, que eu saiba, eu até procurei na internet, ponta de lança era o que o Zico era. O cara que lançava o atacante que jogava atrás do 9, né? Então foi assim que eu coloquei minha observação a respeito do Gabigol. Mas enfim, movimentação do Gabigol interessante, isso eu gostei pra caramba. E dos laterais também, porque eu acho assim, por mais que prejudique o futebol do Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas tem que se forçar a ser melhor na construção, a não ser só um jogador impetuoso de, porra, tá toda hora indo pra frente e só jogar no corredor. Entendeu? Ele precisa ter novas soluções. Senão, se o Vinha vier, ele engole o Ayrton Lucas nesse esquema do Tite. Engole, porque ele é um lateral defensivo que sabe construir por dentro e ainda vai abrir espaço, que aí eu acho difícil, do jeito que o Cebolinha está jogando, para o Bruno Henrique, porque geralmente Ayrton e Bruno Henrique não se batiam. Mas isso que eu quis destacar, Natanzinho, uma comparação com 2023 e agora essas inovações táticas que eu gostei. Vi o Mansur falando disso, vi o Rodrigo Coutinho falando disso, até usei na minha análise um gráficozinho do Rodrigo Coutinho. Então, essa é a minha opinião.
Responde aí, Arthur, a questão do ponta de lança e a gente passa para a Letícia. Rapidinho, Letícia, já te jogo.
Eu sou da minha época. Lelê quer falar algo. Fala, Lelê.
Vai você.
Tá, eu vou assim. Eu que sou dinossauro, né? No meu tempo, meio de campo era um volante ou cabeça de área, o meia de armação, que era a camisa 8, e o ponta de lança, que era o 10. Então, eu acho que está correta aí a classificação que o Natan fez como ponta de lança para o Arrascaeta, do Gabigol. Realmente, o Gabigol jogou bem ontem, se movimentou bem. Agora, o goleiro, que era amigo de todo mundo do Flamengo, não era amigo do Gabigol, né? Porque quando ele concluiu, o cara fechou 3 vezes. Mas é isso, Gabigol, tem que lutar, irmão. Não pode esmorecer, não, para voltar a ser quem você era. Tem que fazer gol, porra.
Antes da Letícia falar, deixa eu só falar. Nem o goleiro foi amigo do Gabigol e nem o juiz, hein? Que pênalti escandaloso que não marcaram no Gabigol. Pelo amor de Deus.
Mas o Flamengo está roubado. Porra, isso aí é normal.
Escandaloso é forte, né, Fred? Escandaloso é forte.
Escandaloso. Aqui, ó.
Escandaloso, pornográfico.
Natan, tá 4-0, o pênalti fácil de você dar pra torcida ser... Ficar... O cara deu o trampo, porra, deu uma banda no Gabigol por trás, depois vê o replay com calma. Vai no canal Gold que transmitiu o jogo, tô fazendo propaganda de um concorrente. Vai no canal Gold que transmitiu o jogo, puxa lá e você vai ver. Tomou-lhe uma rapa, meu irmão. Brincadeira, foi muito pênalti no Gabigol, o Gabigol ia fazer um gol.
Eu tô preocupado com o seu nível de tolerância das coisas.
Ah, mas primeiro jogo, primeiro jogo da temporada, já vai chorar o pênalti goleado, mas tudo bem. Mas vamos lá, Letícia, talk to us.
Ser roubado é o normal, gente. O Brasil tá funcionando normalmente, isso é bom para nós. Instituições firmes, Flamengo sendo roubado, porra.
Deixa a Letícia arranhar o inglês dela pra gente aí.
O que eu ia falar era para complementar uma análise que o Fred fez da lateral esquerda, que eu acho que diz um pouco também sobre a lateral direita, né? Ele fala sobre o Vina se destacar perante o Ayrton Lucas em alguns quesitos. E eu acho que é o que aconteceu ao Mateuzinho, que está prestes a ser anunciado pelo Corinthians, e também em relação ao Wesley, né? O Varela termina o ano ali como titular naquela partida, como o Nathan falou. O Tite praticamente não mexe no time, ele só volta com o Léo Pereira, que estava suspenso naquele jogo, e ele mantém o Varela, que era um cara que teve pouca oportunidade com todos os técnicos que passaram pelo Flamengo recentemente, né? Daí, com o Tite, pela construção, pela forma que defende, em relação aos outros, que isso diz muito sobre a saída do Mateuzinho, né? O Mateuzinho a gente trouxe recentemente que tinha proposta do Bragantino e uma proposta, e o Corinthians tinha manifestado, usou a proposta do Bragantino, que o Flamengo teria uma compensação financeira e ele teria um salário 3 vezes maior, porque ele se achava em condições de disputar a titularidade pela lateral direita do Flamengo, e ele viu o Flamengo como uma melhor vitrine, mas que o interesse do Corinthians também era tido com bons olhos por ele. Só que o Corinthians, até aquele momento, não tinha enviado nenhuma proposta oficial. Logo depois, né, semana passada, se eu não me engano, pouco antes do Estados Unidos... semana passada, realizou a proposta, e aí o dinheiro, sem nenhuma compensação financeira para o Flamengo, mas o Mateuzinho topou. Isso porque, durante a reapresentação do Flamengo, tiveram algumas conversas, e ele não se sentiu tão em condições de disputar a lateral. Ele sentiu que o Varela tinha dado um destaque ali perante a ele e ao Fredão e o Thiago, Noel, enfim, como vocês quiserem. Então, acho que isso diz respeito um pouco da lateral direita e da lateral esquerda, né? Que se o Vina vier, eu imagino que seja o lateral titular, pelas características e também por ter sido um pedido do Tite, assim como o Varela tem se destacado em relação ao Wesley hoje que está no elenco e o Mateuzinho que já até foi para o Corinthians fazer os exames médicos. Então acho que tem esses dois lados. Mas já que vocês entraram no assunto do Gabigol, sobre ele ser esse ponta de lança ou não e tudo mais com a camisa 10, a questão que fica para essa temporada é: será que ele finalmente encontrou esse posicionamento que é a camisa 10 que ele agora veste desde da temporada passada, que ele não foi bem? É ele que já algumas temporadas já sai muito mais da área, já fica atuando como meia, mas ainda não tinha encontrado um posicionamento que talvez ele rendesse o que pudesse render, né? Vocês, pelas análises, ele até teve uma boa atuação ontem, então fica aí essa expectativa, quem sabe o Tite não encontrou essa posição aí pro Gabi.
A galera criticou, né? Quem tá pegando no pé do Gabigol criticou, perdeu o gol aqui, perdeu o gol ali. Mas eu acho que a boa notícia é o Gabigol
tudo
tendo
normal
oportunidade
também,
de marcar.
Tudo normal.
Sim, não, mas eu acho que a boa notícia é essa, porque assim, os últimos jogos do Gabigol, né? Principalmente, a gente sabe que ele tava com problema físico, mas os últimos jogos do Gabigol em 2023, ele entrava e ficava sumido. Ele basicamente não tocava na bola e não tinha nenhuma oportunidade de finalizar direito. A movimentação dele, as oportunidades que ele conseguiu criar para finalizar, nem sempre no melhor ângulo, mas o fato dele conseguir chegar na frente do zagueiro, finalizar, isso aí que eu acho que é uma boa notícia com relação ao Gabigol. E eu estava ontem conversando até na redação, o Gabigol tem que, de repente, ele tem que, eu já falei isso outras vezes no podcast, tem que se livrar dessa coisa, dessa escravidão ao nome, eu sou o Gabigol. Ele é o Gabigol, mas ele não precisa ser centroavante. Em 2019, o Jorge Jesus jogava ele com uma dupla de atacantes com o Bruno Henrique. Não era exatamente uma referência. Ele não atuava centralizado no esquema de 4-3-3 como um homem centralizado, jogando de costas para o gol, tendo que fazer pivô. A gente sabe que isso não é o melhor do Gabigol. O melhor do Gabigol é a movimentação. E aí o Tite vai quebrar a cabeça para ou botar ele atuando junto com o Pedro, fazendo, de repente, ou uma ponta, ou como o Fred falou, como um ponta de lança, ou o Tite vai arranjar alguma outra solução para que os dois atuem juntos. Eu acho que o Gabigol, se ele tirar essa sombra de eu disputo com o Pedro uma posição, de repente eu acho que ele tende a evoluir. O Flamengo, de repente, poderia até ter um reserva para o Pedro, um atacante mais de peso, altura, faz jogo de cabeça, um cara de referência, e o Gabigol, a concorrência dele ser com outros jogadores. É o que eu imagino para esse ano, e espero que o Gabigol tenha boas atuações, e gostei da atuação dele ontem, sim, porque para mim a boa notícia é: Perdeu o gol, mas esteve lá para tentar marcar. Arthur e Fred querem falar mais uma coisa de Gabigol, porque depois eu queria falar um pouco mais sobre o Varela.
Você deixou pouca coisa na minha para falar sobre o Gabigol. Eu acho que concordo com você em tudo, meu amigo, em tudo. Talvez eu só tenho uma dúvida aqui em relação à ofensividade do com ou sem ele. É lógico que não existe mais esse negócio de 11 titulares. E o Tite já demonstrou que prefere o Pedro, até por essa característica dele de referência na área, ser um cara que faz pivô e tudo mais. Então, eu acho que seria uma boa mesmo do Gabigol se ele buscasse ver outras posições como a disputa dele para entrar no time titular, e não essa referência do ataque. É isso. Enfim, não tenho nada para dizer, só fiquei gastando palavra aqui para aparecer.
Tá certo. Fred, então já vou fazer a pergunta do Varela, se você quiser comenta sobre o Gabigol também, porque a gente tem uns comentários aqui da galera. O Alex Luiz, ó, o time jogou muito bem, mas uma coisa que achei foi que mesmo que tenha feito um gol, o Varela ainda está deixando muito espaço na marcação do lado direito. O que vocês acharam da atuação dele? Tem gente elogiando o Varela também, dizendo que o Varela tem que ser de fato o titular nesse duelo com o Wesley. O Gabriel Bressan falando, Matheusinho é razoável, mas não serve para o Flamengo, teve suas chances. Faça uma ótima temporada no Corinthians para nos render dinheiro. O que você achou do Varela, Fred Gomes? O Tite também queria que você comentasse. O Tite comentou, né? Falou sobre a escolha dele pelo Varela na entrevista coletiva depois da partida, né?
Então, Natanzinho, eu gostei bastante do Varela, mas assim, não é para transformar também o Varela no Leandro agora, tá? Não é nem a galera claro. Que está criticando ainda muito. Não, eu tô dizendo assim, porque já tem também gente achando que ele é o Leandro. Leandro, aliás, fez poucos gols na carreira também, mas foi o maior lateral direito da história do futebol, né? Mas o Varela...
Inclusive, parênteses, Fred, o primeiro gol, gol do Varela nas categorias profissionais, né? O cara jogou no Manchester United, jogou no Real Madrid na base, mas veio que fazer gol é no Flamengo.
Natanzinho, mas saiu do Guinness Book. O cara saiu do Guinness Book, pô.
Tipo, fala aí, Fred.
Superou o Charles Guerreiro, né, Arthurzão? Mas o que eu ia falar, Natanzinho, assim, a gente até queria fazer uma nota sobre isso, mas assim, o problema é que o Real Madrid Castilha é futebol profissional, né? Você que é de futebol internacional.
Tem isso.
Não é isso? Por mais que seja garotado, é futebol profissional. Por isso que a gente não fez a nota. Então, oficialmente, ele tem 2 gols. Mas é muito pouco. Mas, enfim, gostei muito da movimentação dele. Assim, eu acho que no lance do gol do Pedro, é muito legal que o Flamengo faz uma jogada muito bonita já desde o princípio ali e o Varela aparece no meio para tabelar com o Arrascaeta. O Arrascaeta estica por cima e o...
Letícia, ó, tá vazando a tua conversa aí. Cuidado, hein?
Entrou... Oi. Não, então, e aí...
Vai lá, perdão.
Deixa eu recuperar, calma aí. Aí o Varela tabelou com o Arrascaeta, e aí o Arrascaeta estica, o Varela domina com a coxa, que é uma coisa que ele já fez outras vezes, coloca no fundo e inverte. O Gerson pega e dá aquele passe lindo pro Pedro. Eu achei legal que o Varela não desistiu da jogada. Se é outro, viu que a bola foi lá pro fundo, poderia ter desistido. Participou, concordo com o amigo que falou que ele deixou uns furos na marcação no início do jogo, ele cometeu alguns erros que eu falei, ih, caramba, apostou no Varela e o Varela já tá vacilando, mas depois eu acho que ele teve uma atuação consistente, entendeu? E a disputa com o Wesley vai ser franca, cara, porque o Wesley, agora com um treinador como o Tite, tem muito a evoluir. O Wesley já é um cara muito agudo, eu já achava que ele defendia direito, o pessoal via muita debilidade defensiva no Wesley, eu não via não, sinceramente. Eu acho que onde o Wesley peca é na hora de tomada de decisão lá na frente, porque ele também não é um cara do cruzamento muito refinado, mas ontem ele já conseguiu fazer uns arcos, entendeu? Antigamente o Wesley era mais o cara que chegava no fundo e cruzar rasteirinho. Então, cara, a parada não está vencida pelo Varela não, a disputa continua e quem ganha é o Flamengo. E sobre isso, deixa eu só dar uma tossida que eu não estou aguentando aqui. Perdão, galera. Senão não ia conseguir falar, ia ficar enrolando. Enfim, continuando. Você falou do Tite, Natanzinho. Ele falou sobre os três laterais e aí ele fez uma... Como é que eu posso dizer? Uma explicação bem criteriosa sobre cada um. Ele falou que o Mateuzinho seria o ponto de equilíbrio entre os dois, porque o Varela defende muito bem e o Wesley ataca melhor. E ele acha que o Mateuzinho seria um ponto médio entre os dois. Eu não concordo, porque eu acho assim que o Mateuzinho defendia muito mal, o Wesley defende muito melhor do que ele, só que o Mateuzinho ataca muito bem. Mas ele faz uma observação importante, ele fala, não se desfaçam do Mateus. Ele falou Matheus, tá? Não sou íntimo de jogador, não, para ficar chamando pelo nome certo. É ele que falou Matheus, não fui eu, não. É Mateuzinho. Agora ela tá falando Matheus França ali, que foi a matéria que ela fez hoje, matéria legal, inclusive, do Corinthians, mas ela tá sem áudio. Mas ele falou, não se... Agora ela apareceu. Não se disfarçam dele. Ele encheu a bola do Matheuzinho e falou. E foi bom o Flamengo não botar valor fixado, porque o Flamengo pode trazê-lo de volta. O contrato dele até 2026. Então, achei que o Tite foi bem criterioso e deu boas explicações.
Boa, vamos seguir aqui, vamos tocar o barco. Vou trazer alguns comentários aqui da galera. Daqui a pouco a gente pergunta. O Hyperwolf perguntou aqui, ó, o Flamengo já desembarcou nos Estados Unidos? Ainda não desembarcou, chega por volta das 5 da tarde, a Letícia Marques está lá direto. Inclusive, galera, queria, né, só lembrar, o áudio da Letícia não está 100%, porque ela está lá, uma cobertura na rua, então a gente tenta fazer o melhor aí para a galera conseguir. Voltou, você está de volta. Já vou passar a bola para você já. O campista igual o Caê brincando que ele cravou no bolão. Será que ele é o Caê Mota? Porque o Caê Mota cravou o bolão também. É, mas enfim, tem outros comentários aqui. É, a galera perguntando do Vinha. A Vera Lúcia pergunta: Fred Gomes, novidade do Vinha? Daqui a pouco a gente vai virar essa chave para falar de mercado, tá? Alan Marinho pedindo um abraço lá para a Goiânia, pro Fred, ó. Então, um abraço para a Goiânia, depois o Fred manda também. Um
abraço, Alan.
E o Alan diz: boa. O Alan diz aqui, ó: gostei do time ofensivamente. O que estranhei foi contra o time frágil contra esse Audax. A defesa, em alguns momentos, ficou tão frouxa com 4 ou 5 jogadores do Audax soltos. E o Audax só não marcou um gol, porque o amigão lá, acho que foi um zagueiro, né? Perdeu um gol dentro da pequena área, quase embaixo da trave. Gabriel Bressan. Pois é. O Gabriel Bressan, fico pensando onde é que vai entrar o De La Cruz nesse time. Pelo visto, o Gabigol e o BH serão banco, inicialmente. Até que, enfim, o Varela saiu do castigo. Letícia, aí eu quero já passar a bola para você também, olhando um pouquinho para frente. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre o mercado. Mas já falando um pouco mais sobre esse por pelos Estados Unidos, Flamengo no domingo. Vai ter Flamengo em dose dupla, né? Enquanto o time titular, né, o time estrelado, estará nos Estados Unidos para enfrentar o Philadelphia Union. O time alternativo, composto de garotos, por reservas, ficou aqui no Brasil para enfrentar o Nova Iguaçu. Né? Um jogo vai ser às 4, o outro às 6. Então, Flamengo duas vezes emendando aí um jogo no outro e a gente vai estar de olho. E no dia 27, o Flamengo também pega o Orlando City. O De La Cruz não estreou aqui no Campeonato Carioca por conta de uma questão burocrática. Viajou com o time aí e deve fazer a sua estreia contra essas equipes da MLS, Letícia. Eu acho que a grande pergunta que a galera tem, e eu trouxe esse comentário agora, é quando entrar o De La Cruz nessa equação, quem é que, né, vai perder espaço? Quem é que vai ter que se movimentar? Como é que o time vai ser alterado? A expectativa de vocês aí que estão cobrindo os Estados Unidos também é essa. Como o De La Cruz vai ser encaixado? Porque eu acho muito difícil, né? O De La Cruz amargue um banquinho logo quando chegou no Flamengo, tendo custado o preço que custou.
Bom, Nathan, a gente já tinha conseguido algumas informações que a tendência era mesmo que o De La Cruz estreasse nos Estados Unidos e não em Manaus. E aí, obviamente, já tinha no radar essas questões burocráticas que precisavam ser resolvidas e tudo mais, mas o planejamento inicial era mesmo que ele fizesse a estreia aqui, e aí a gente fica para entender se contra o Philadelphia, que foi o segundo amistoso a ser confirmado, apesar de ser o primeiro jogo do Flamengo nos Estados Unidos, ou se contra o Orlando, que foi o primeiro jogo a ser anunciado, né? E tem mais esse peso. O jogo contra o Orlando é um jogo no estádio, acho que cerca de quase 30 mil pessoas, 25, um pouco mais de 25 mil pessoas, mas o jogo contra o Philadelphia tem uma adesão um pouco menor, né? O Flamengo distribuiu alguns ingressos para alguns, como se fala? Algumas escolinhas de futebol daqui, alguns sócios vão ter acesso, mas não vai chegar a 10 mil pessoas no estádio. Então, se fosse para projetar, imagino que o De La Cruz estreasse contra o Orlando City, mas a gente ainda não sabe. Lembrando que o Flamengo está voando nesse momento, chega agora de tarde, mais ou menos às 5 da tarde daí, e vai descansar, mas amanhã começa a rotina de treinamento. Muito provavelmente terão alguns treinamentos abertos para a imprensa, então a gente vai conseguir ver alguma parte da atividade, a gente ainda não sabe qual, para conseguir apurar e ver e sentir também esse clima de como já está o De La Cruz no elenco, né? Ele foi apresentado na última sessão, além da coletiva que o Fredão teve por lá. Então a gente fica também nessa expectativa de entender como é que está funcionando. Agora, para o time, eu imagino que ele é De La Cruz mais 10. E aí o que o Tite vai fazer é o que a gente precisa descobrir. Em relação ao fim do ano passado, eu imaginaria que o Gerson talvez descansasse um pouco, não sei. Vai ser uma disputa muito boa, Nathan. Não consigo nem opinar.
Eu acho também, Letícia.
Coisas podem acontecer por ali. Eu acho que no mundo, em relação ao fim do ano passado, eu acho que o Gerson senta no banco pro Dela Cruz. Lembrando que tem o Thiago Maia, que está em negociação com o Internacional também. Então também não viajou, não fez nada. É mais uma peça ali que se abre no meio campo, né? Para mim, o time não tem discussão. O goleiro é o Rossi. O Pulgar tem que estar no... O Arrascaeta também. O Pedro, pela preferência. E aí o resto ele vai fazendo um esqueminha ali. Porque, para mim, me parece muito mais aberto, né? A zaga que talvez não. Acho que o Fabrício Bruno e o Léo Pereira não têm muitos questionamentos ali. O Davi Luiz terminou o ano, né, lesionado, se recuperando. Então, talvez precise de um gás ainda nesse início do ano. E aí a negociação com o Léo Ortiz, que por enquanto a gente não tem muitas atualizações em relação a isso. Mas com o time que tem hoje, não, eu imagino que não vai mexer na zaga, né?
Ô, Arthur, vamos comentar isso aí daqui a pouco, a gente fala de mercado para ter tempo para falar com calma. Mas é basicamente isso, né? O gol a gente sabe que tem a confiança no Rossi. A linha de quatro ali, né, de quatro defensores. A zaga, por enquanto, não tem o Léo Ortiz na equação, então a gente, né, mantém ali, entre aspas, a gente não, né, o Tite mantém o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. As laterais já debatemos aqui bastante, o Vinha ainda vai entrar na equação ou não, depois o Fred e a Letícia trazem as informações, mas há uma grande incógnita nesse meio de campo. Quero saber de você, né, não, ou o que você faria, ou o que você gostaria que o Tite fizesse. Eu concordo com a Letícia, eu acho que de repente num primeiro momento, apesar do Gerson ter sido capitão ontem, eu acho que ele talvez seja o elo mais fraco desse meio de campo para abrir espaço para o Dela Cruz. O Garo eu acho que é dono da posição, o próprio Arrascaeta também. De repente o Luiz Araújo, mas aí teria que ter uma mudança de esquema. Quero saber de você, Arthurzão.
Cara, o que me chamou a atenção ontem em relação a isso foi a tentativa esperançosa do Tite em colocar o Gerson como segundo volante, atuando ao lugar, que a gente sabe que não é exatamente a posição em que o Gerson mais curte jogar, e nem a que ele vinha jogando ultimamente. Mas ele ontem, como capitão, ele tentou segurar a onda ali. É claro que a falta de protagonismo do Aldax facilitou muito o trabalho dele, né? Ele teve pouco a defender. Mas eu acho difícil que ele seja colocado imediatamente no banco por causa do Dela Cruz. Se a corda arrebentar, eu acho que vai ou para o Cebola ou para o Luiz Araújo no começo, para entrar o Nico. É certo que o Dela Cruz vai ser titular, mas eu vejo o nosso Gerson como um cara que dá opção de jogo. Ele atuando mais à frente, com menos obrigações de marcação, se torna uma peça muito interessante. Foi o que o Sampaoli tentou fazer sem muito êxito. Ele ficou meio perdido ano passado, mas é um jogador que, se for bem orientado, encontrar o lugar, eu acho que ele pode ser titular. Eu espero que, cara, não tem mais essa de 11 titulares, né? A gente vai ter que jogar com aí nossos 14, 15 jogadores em condições de entrar, e espero que nessa Copa que os caras tragam gente boa, qualificada, para dar dor de cabeça pro Tite. E eu só para completar, eu não falei do segmento Varela. Porra, o gol do maluco ontem foi igual aquele pênalti do Cássio da Taça Guanabara de 2001, maluco. Porra,
verdade.
Gol fantasma, espírita. E ele péssimo no primeiro tempo.
Realmente, não achei péssimo, não.
Tomou ele várias vezes. As jogadas do Aldax, pouquíssimas, saíram pelo lado dele. Mas tudo bem, pariu Varela, ele é peixe do Bielsa, ele é amigo do Nico, amigo do Arrascaeta. Tá tudo bem, cara.
Boa, vamos andar aqui, Fred Gomes. Você vai começar a falar de mercado aqui, que a galera está sempre perguntando, e a gente precisa pelo menos uns 15 minutinhos para falar sobre isso nesse momento da temporada. É importante, embora esteja aliviado, que começou a ter coisas factuais, bola rolando para a gente comentar também, que só mercado enjoa, né? Galera comentando aqui, ó, sobre a atuação do Dela Cruz, a possível entrada do Dela Cruz. Creio que o Dela Cruz assumirá o lugar do Luiz Araújo. Não vejo Gerson ameaçado. É o que diz o Mônaco Mendes. Daniel Gomes diz: Tite deu a entender que vai de Dela Cruz e Arrasca. O Marcos Beton, vocês acreditam numa mudança de esquema para amistoso? Um 4-4-2 para acomodar o De La Cruz, a entrada do Gabigol de início? Enfim, galera comentando, debatendo sobre isso, Fred Gomes, se você quiser dar uma palhinha rápida sobre isso. Mas o que o povo quer saber também é de mercado. Por exemplo, tem aqui a pergunta do Igor Lima. Pergunta para o Fred se ele tem notícias de Matias Vinha e Luiz Henrique. E eu sei que você tem notícia de Matias Vinha, até porque está publicada lá no GE.globo, meu amigo.
É, Natanzinho, o Marcos Braz e o Bruno Spindel estão em Roma para tentar fechar essa negociação. Eu consigo falar com uma fonte lá de próxima ao Roma também, constantemente, ela vem me confirmando. Ontem ela já tinha me dito que estava clareando. Eu lembro que no início, quando eu conversava, falavam: não, olha, se o Flamengo vier com 6 milhões, não vai ter conversa. Se o Flamengo vier com 7 milhões, não vai ter conversa. E já estão flexibilizando. Os dois lados estão flexibilizando. O Flamengo saiu dos 6, coloca uns gatilhos aqui e metas para que o montante da transferência seja maior. E a Roma sabe que vendê-lo é importante. O Thiago Pinto, que é o diretor esportivo da Roma, que vai sair após essa janela, ele tem que realizar algumas vendas. Essa venda está muito bem engatilhada, porque o Vinha quer jogar no Flamengo. O Flamengo quer o Vinha, já tem um acerto entre as partes. Então, tá caminhando bem. A última coisa que eu posso falar... Desculpa mesmo pela tosse, mas eu estou gripado. A última coisa que eu posso falar de novo agora... recebi uma mensagem de uma pessoa que está por dentro mesmo da negociação. Isso foi meio-dia e 47, me falaram: estamos perto. Então, acredito, não gosto de chutar, não gosto mesmo, mas acredito que hoje ainda possa resolver essa questão, entendeu? Tem a reunião, eles estão reunidos, e de repente o Vinha acaba sendo contratado hoje. Luiz Henrique ainda não resolveu, mas o Flamengo iniciou sua viagem à Europa por Sevilha, que é onde ficou o Betis, o time do Luiz Henrique. Então, outra grande possibilidade. E o Léo Ortiz é que continua mais difícil. Tá? Então são essas opiniões, ou são essas as questões. Sobre o time, eu vou fazer um rápido pitaco. Para mim, o Gerson não pode sair. Sai o Luiz Araújo mesmo e faz uma adequação. Ontem o Tite falou que o De La Cruz vem treinando em duas funções diferentes. Ora como segundo meio-campista, ora como externo. Então acho que dá para você acomodá-lo ali junto com o Gerson, com o Pulgar e com a Arrascaeta, todos meio-campistas construtores de criação, então ficaria um time muito interessante. É isso, Natanzinho. Depois deixa eu dar uns abraços. Eu sei que hoje, como a gente está tendo umas quebras, a gente não tá conseguindo dar segunda, mas depois eu queria mandar uns abracinhos aí, por favor.
Não, vou te dar esse espaço, né? Só queria saber se a Letícia quer comentar alguma coisa aí dessa movimentação de mercado. Afinal de contas, você no Brasil, ela em Orlando, o nosso Noel também, estão sempre aí ligados em mercado, recebendo muita informação e filtrando para só dar no GE aquilo que de fato tem a credibilidade. Quer dar um pitaco sobre isso, Letícia? Tá muda aí, hein?
Ah, não acredito.
Foi.
Vai arrumar um monte de namorada assim, pô.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Não, Maurício Mota, nosso diretor aqui, deve ter tirado por causa do barulho dos carros, mas pode ir agora.
Tá, então voltou. Não, eu falei que eu quero dar um pitaco sobre o recebe pra então, porque ficam várias pessoas falando muitas coisas e nem sempre essas coisas têm que a gente tem que ouvir algumas coisas que também enche o saco de vez em quando, né, Fredão? Mas é sobre essas que são...
A Letícia deu uma travadinha, mas tá dando pra ir. Vai lá, Letícia, vai lá.
Olha, eu não ouvi o que tu falou, que a gente fica bolado de ouvir o quê, Letícia?
Não, eu falei que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente publica. Que a gente publica o que tem, o que é coerente, claro. O que a gente sabe. E aí depois a gente tem que ficar ouvindo graça de algumas pessoas em rede social, mas as coisas não funcionam assim. Então fica aqui o meu desabafo, porque eu não tenho mais paciência. Mas continuando, As negociações em andamento são essas, não tem muito o que acrescentar. O Braz e o Spindam, eles foram para a Europa, não vieram com a delegação para Orlando. Eles estão por lá para resolver tudo que eles podem e, muito possivelmente, eles virão da Europa para cá para acompanhar algum dos jogos. Não tem certeza da chegada deles aqui, eles não confirmaram se assistem o Philadelphia e também não tem a confirmação se vão assistir o Orlando. Acho que eles estão na excursão para a Europa para resolver, de fato, todas as movimentações do mercado, porque se arrastou, né? São negociações antigas que ainda estão rolando, são negociações difíceis, sobretudo a do Luiz Henrique. A do Vina já tinha muito essa expectativa de que ela iria durar em janeiro também, por conta da janela lá que a Roma precisava, que a Roma ia esticar a corda, e o Flamengo estava consciente disso e assumiu esse risco. Mas decidiu que iria para lá, até por conta da excursão pelo Luiz Henrique, né? Aproveitar para resolver logo a situação do lateral uruguaio. Então, acho que são só essas negociações. A gente tem muita cautela, porque muito jogador é oferecido, muito empresário liga e oferece, e a gente sabe, mas isso não quer dizer nada. Eu acho que tudo acontece a partir do momento que o Flamengo dá um passo em qualquer situação, em qualquer negociação, e é isso que a gente preza por aqui. Em relação ao Léo Ortiz, a negociação segue muito complicada ainda. Ainda há diferença de valores. Como a gente noticiou, o Léo Ortiz voltou a treinar com o Bragantino. Isso não quer dizer que não há negociação. Pelo contrário, a negociação com o Flamengo ainda está acontecendo. Mas ele também precisa manter em dia lá a forma física dele, independente do destino dele. Ele já deixou claro que ele quer jogar no Flamengo, mas ainda não há o acordo. E como a gente já também comentou, a negociação, o zagueiro é o Léo Ortiz, o principal alvo que o Flamengo se mantém atento no mercado e olha para outros zagueiros. Um desses zagueiros que o Flamengo olhou foi o Joaquim do Santos. O Flamengo olhou, procurou saber como é que estava a situação e tudo mais, mas não deu nenhum outro passo até o momento. O feeling que eu tenho é que deve estar esperando a negociação do Léo Ortiz se concretizar para o bem ou ela não acontecer, e aí vai dar um outro passo em relação ao Joaquim, que é um dos nomes, ou a outro nome que eles tenham no radar, né? Porque, assim, gente, a negociar com pessoas específicas, né? Então, assim, a lateral é o Vina, o zagueiro é o Léo Ortiz. Isso não quer dizer que não tenha outros ali no radar que eles já procuraram saber. Eu citei o Joaquim para a zaga, como também tem o Juninho Capixaba, que a gente já citou também, que também é do Bragantino, que também não deve ser uma negociação tão fácil, Natan.
Fechou. Arthur Mullenberg, quero ter o pitaco sobre o mercado, e aí a gente vai para os destaques finais, o Fred vai poder mandar o show de abraço deles. O Sérgio Lima brincou aqui, a Letícia está travando igual a negociação do Léo Ortiz. Letícia está lá em Orlando, então está na rua, então as condições de internet nem sempre são as melhores, mas ela está aqui trazendo para a gente as informações. Arthurzão, rapidinho teu pitaco aí sobre o mercado.
Cara, eu posso falar pouco sobre o mercado. Hoje eu fui na feira, comi pastel, tomei caldo de cana. Está fora do que está acontecendo. Sendo o melhor desempenho de Bruno Spindel e Marcos Braz, acho que o Flamengo tem bala para trazer alguém que ninguém esteja esperando. Alguém para complicar ainda mais a vida do Tite. Não seria ruim ter um monte de jogador aí acabando o contrato, gente boa, gente de alta qualidade. Certamente engrandeceria o elenco, mas eu não tenho nenhuma informação e vou confessar para vocês. Ainda bem que é Lele e Fred que estão cuidando disso, cara, porque eu não tenho a menor paciência. Eu quero ver um jogador de calção treinando, porra. Eu não quero saber desse negócio de especulação, de jantar com o empresário, nada disso. Eu quero ver os malucos de calção treinando, só isso.
Boa. Fred Gomes, vamos para os destaques finais, né? Teve algo que a gente não comentou, mas acho que vocês vão comentar aí nos destaques finais, que é a questão do Felipe Luiz, né? Contratado aí para ser treinador do Sub-17. Mas, Fred, a galera tá achando que você tá chateado, que você tá com cara de poucos amigos. A galera tava brincando aqui no chat, eu perdi o comentário. Mas...
Ô, Natan!
Oi!
Posso fazer o destaque final primeiro, que aí eu já vou me organizando aqui?
Então, boa, vai lá, que aí você já fica livre. Vai lá, dá tu.
Que aí
despedida.
Eu já fico livre daqui por causa da internet. Pode ir. Foi um prazer participar Foi um prazer participar aqui com vocês. Desculpa pelas tecnologias, mas a gente está se alocando aqui, tentando encontrar o melhor sinal, a melhor internet por aqui também. Mas foi muito bom participar. É, a gente vai se organizar, que daqui a pouquinho o Flamengo está chegando, né? Eles ainda estão voando, como eu falei, por volta das 3 da tarde daqui, 5 da tarde daí eles chegam. A gente vai estar ou no hotel ou no aeroporto, a gente está decidindo para acompanhar a delegação e tentar ver onde vai ter a torcida também para fazer essa transmissão para vocês. Beijo!
Valeu, Letícia. A galera tá utilizando no chat aqui, ó. Souza e Yuri. Letícia vai virar mombeira, traz um iPhone para nós. Juliano Vieira, valeu, traz um charuto Lelê. Cubano. Valeu, Letícia. Bom trabalho. Boa aí, a gente vai se falando.
Beijo!
Valeu. Fred Gomes, vamos ter o destaque final, então, aí, pra tua passagem, teu show de abraços. É, o Felipe Matos brincou aqui, ó. Fredão tá chateado porque não conseguiu ingresso pro show do KLB. E o Emerson Silva,
cara.
Esse é um traíra, porque ele falou: ah, o Fred ficou chateado comigo porque ele está com cara de poucos amigos. Você viu o comentário dele?
O negócio de eu mandar um abraço pro KLB, é isso?
Não, o Emerson Silva falou que jamais achei que acharia alguém mais bagunceiro do que eu. Olha atrás do Fred. Olha que eu encontro minhas meias em cima do guarda-roupa. Te chamou de bagunceiro aí, o Emerson.
Deixa eu ver aqui. Caraca, mas não tem bagunça ali, não. Sério mesmo, olha ali. Ali tem, pô, um monte de quadro da gente aqui. Não tem tanto. Tem uma bolsa de. Tem uma bolsa ali de. Bolsa pra você fazer compressa, né? Tudo bem, essa aí tá sobrando ali, ó, aqui, ó. Mas não dá nem pra ver que é isso, ó. Entendeu? Mas olha só, galera. Não tô de mau humor, não, cara. Que eu tô tossindo, pô. Vocês acham que eu vou participar do podcast de mau humor? Ainda mais depois de um 4-0. Poxa, em Manaus, que é a terra da minha mãe, super feliz, pô. Tá doido. Aí que eu tô tossindo, aí eu vou perdendo o fôlego. Eu bebi minha água muito cedo aqui, ó. Tá vazio, ó. Aqui, ó. Aí, porra, eu tô aqui já com a boca, com o bico seco. Mas, enfim, Natanzinho, de destaque final foi o que eu falei. Desculpa, mais uma vez. Em relação ao Vinha mesmo, o Vinha é a notícia mais nova mesmo, assim. Tô achando que pode acontecer a qualquer momento esse acerto. Mas, assim, e peço desculpa por usar o achar, né? Porque não é adequado jornalisticamente. Mas é que o negócio está andando, então eu só não posso cravar, entendeu? Ninguém me deu o ok aqui, Fred, crava, que acertou. Então quero mandar um abraço para o Carlos Barba, para a Francine, deixa eu ver o nome da cunhada dele aqui, que ele mandou um abraço para a cunhada também. Cadê o Carlos? Ele é lá do Espírito Santo. Cadê o nome da cunhada, meu Deus? Ah, Luana. Luana, mandar um abraço também para o Daniel Gomes, que está sempre com a gente aqui. Daniel Gomes, que não é meu primo e é de Manaus. Gente boa pra caramba, um abração pra ele. Agora eu vou caçar uns abraços aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Ó, o Harry Leite pediu, manda um salve aí, Fred, tamo junto. Matheus Nogueira, Fredão é fera, simpatia, alegria, tamo junto, irmão, obrigado, tamo junto. Campista igual Caia, tamo junto sempre, né, irmão? Tu tá sempre aqui conosco. Felipe Matos, um abraço pra você, pro KLB jamais, irmão. Que mané KLB, pô. KLB é a pior banda do mundo. Aqui, ó, Ribamar.
Vai ser processado aí, né, Fred?
Emerson Silva veio. Fred, será que a contratação misteriosa é o Ribamar do Vasco? Pô, Ribamar é um cara carismático, mano. Fiz uma matéria com ele quando eu cobri o Vasco. Cadê? Quem mais? Deixa eu ver se eu acho mais algum abraço aí. A galera tá pedindo o Cleiton da base hoje aqui no... O Juliano Vieira. Hoje eu expliquei lá no... Peguei o tweet do Rafa Lamelo, parceiro nosso, youtuber, que o Tite ontem falou, olha, tem que ter oportunidade para o Bahia. E o Bahia é o Cleiton. Às vezes o Tite solta uns apelidos e a galera não entende. O Cleiton é de Itaperoá, uma cidade na Bahia. Ele que é de 2004, menino, vai fazer 20... Não, 2003, vai fazer 21 anos esse ano. Já não tinha mais idade para a Copinha. Aliás, tinha sim, pode agora, por causa da pandemia, poderia jogar, mas ele já estava com um grupo profissional. Enfim, ó, ninguém quer mais abraço, não vou mandar também aqui, ó. Tava aqui, ó. Vou mandar pro Thiago Delgado, que
Amorim. Meu,
mas eu mando. Oi?
Fred, Alain Amorim e Samuel Carreiro também pediram abraços.
Alô, Samuel, um abração, irmão. Tamo junto. Alain Amorim tá sempre com a gente de Goiás, sangue bom demais. Tamo junto aí. E é isso aí. O Juliano Vieira tá com aquela música do Ronaldinho. Meus amigos, voltei. Eu tava ficando louco. Vamos torcer pro Mengão ser campeão de novo. Aqui no final ficou sem muita rima. Pô, Ronaldinho Gaúcho cantando também é muita qualidade, né? É isso, galera. Um abraço pro Lucas Miato. Um abraço pro Heriberto Aparecido. E é isso. Agora valeu, tá, rapaziada? Eu também tenho que deixar o Natanzinho encerrar o programa. Já são 1h59 já. Aí complica,
pois
né? Tamo junto,
é
nóis.
Valeu, Fredão. Um abraço pra você. Ainda tem o destaque final do Arthur Mullenberg, atual campeão do Bolão, que viu o Caê abrir aí na liderança do Bolão. O Caê cravou 5 pontos. Os outros todos fizeram 3x0, 2x0. Tem 3 pontos. Mas é isso, Arthurzão. Tem muito campeonato pela frente. Quero também saber o teu destaque final pra gente encerrar.
Tá aí. Primeiro um abraço pra você, meu amigo Natan, pro Fredão, pra Lelê, que já foi. É, falar primeiro, quando dá sacaneada em vocês, né? Que vocês só falaram profissional, especulação de mercado, esquecendo de dar parabéns para os cria, que passaram pelas oitavas lá da Copinha. Vou pegar agora um time cheio de letra aí, que eu nem sei o nome, mas que já tirou o Porco, tirou o Palmeiras, é a nossa quarta de final. Tem dois jogos no mesmo dia, no domingo, que tá lindo. É, beleza. E eu meço meu destaque final hoje vai para uma rapaziada muito importante, galera. O pessoal da Cachada Flamedula. A galera trabalha voluntário com Conceição, buscando doadores de medula óssea. Doadores de medula óssea, que é uma parada que é importante para a fabricação do sangue, em que eu, pessoalmente, ouvido, porque eu estou nesse sanhaço agora, eu estou doente com essa parada, mielofibrose, eu vou precisar demais de transplante de medula. E essa rapaziada faz um trabalho muito lindo, educativo, levando as pessoas a compreenderem essa doença que é importante, e aumentando a conscientização. Queria dar um parabéns para eles e dizer que eu estou à disposição para ajudar no que for preciso. Desculpa esse contrabando aqui, mas é importante, porque o Flamengo sempre dá show de solidariedade. E mais uma vez...
Qual o nome, Arthurzão? Repete para a gente aí.
Você, como?
Qual é o nome da galera lá? Fala de novo para a gente.
É, Flamedula. É, depois eu vou mandar uma... Na próxima eu vou trazer a camiseta, vou tirar a camiseta deles. São gente finíssima, estão ajudando muita gente aí no estado do Rio, no Brasil também, né? Que esse problema da medula óssea é atinge a gente. Eu espero que mais pessoas possam ser beneficiadas por essa rapaziada. Tá? Obrigado aí pelo espaço, galera, para falar sobre isso.
Boa, valeu. Um abraço para a galera da Flamedula aí também. Então, bom, belo trabalho. Ah, ô Arthur, abraço e saúde para você, tá? Sempre tudo de bom é para o nosso Arthurzão. Deixar um abração para o Fred Gomes também, para a Letícia Marques, que estiveram com a gente, agradecendo aí pelas informações, pelos comentários. Também ao Maurício Mota, né, o nosso diretor aqui, obrigado pela ajuda toda no backstage. Deixar um abraço aqui para a galera que chegou mais atrasada aqui no chat, Matheus Nogueira, Fernando Reis, Renato dos Santos, abraço lá para Curitiba. E um abraço para Daniel Gomes, falou, ó, no novo fez bem para o Natan, tá mais fininho, falou que a galera tá mais fininha. Estamos tentando, quem sabe é a meta de 24 aí. Mas é isso, ó. É, Flamengo jogou na quarta, hoje a gente estava aqui junto. Segunda-feira estaremos juntos de novo para comentar o Flamengo em dose dupla, porque tem o time titular, principal, jogando contra o Philadelphia Union lá nos Estados Unidos, e o time reserva, alternativo, jogando o Campeonato Carioca aqui diante do Nova Iguaçu. Segunda-feira a gente vai estar de volta aí também por esse horário, provavelmente 1 da tarde também, para comentar tudo. Obrigado pela audiência de hoje, galera. Muito obrigado mesmo, a gente está conseguindo chegar a mais gente. Obrigado pelos comentários. Agradecendo também a audiência e todo mundo que está nos escutando aí em todos os aplicativos de áudio. É isso, tá? Segunda-feira a gente está de volta. Um abraço e até a próxima.
Petkovic para falta, cobrança! Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo. É.